eventuais armas nucleares ou da energia nuclear, que agora passa a ser melhor acompanhada pelos órgãos da ONU, como decorrência deste melhor entendimento, que vai contribuir para a paz no Oriente Médio. Vossa Excelência nos informou de que o Brasil também tem colaborado para a paz na Síria. Eu quero dizer de quão importante é, Vossa Excelência mencionou, para a comunidade brasileira que tem tantos parentes na Síria, é algo muito importante. Eu acho que todo o esforço que o Itamaraty, o governo brasileiro, puder desenvolver para que efetivamente, finalmente, consiga-se avançar na Síria, é fundamental. Também quero estar estimulando, Vossa Excelência mencionou, que possa haver um melhor entendimento entre Israel e a Palestina, pois avalio que nós, brasileiros, até por darmos aqui exemplos do melhor entendimento entre toda a comunidade de judeus e de comunidade palestina e árabe, nós temos tudo para colaborar para este bom entendimento e, inclusive, o reconhecimento, conforme salientou, dos dois estados. A senadora Ana Amélia fez algumas perguntas que nos foram sugeridas até pela Conectas. Eu farei também algumas sobre a Síria, propriamente, como o Brasil avalia os resultados da Conferência de Genebra sobre a paz na Síria e em que medida podem ser melhor avançados. Sobre a transparência e participação social, no primeiro semestre do ano passado, foi anunciado que até o fim do ano haveria um âmbito formal e permanente de participação da sociedade civil na política externa, do qual participariam diferentes entidades do governo e da sociedade civil. Como é que está o calendário para a implementação desta iniciativa tão positiva? Quando o Itamaraty enviará o texto da Arms Trade Treaty, Tratado de Comércio e Armas, aos ministérios relevantes e à Casa Civil, e quando estima enviar o tratado ao Congresso Nacional? Recentemente foi divulgado pela imprensa que, na Suíça, a presidenta Dilma iria se reunir com Joseph Blatter, presidente da FIFA, e que o designou para que fizesse gestões junto ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para que fosse lançada uma proposta conjunta Brasil-ONU-FIFA de paz e contra a discriminação racial. Que encaminhamentos foram dados até agora sobre este tema? O governo brasileiro congratulou-se recentemente com a OEA pela aprovação, em 6 de junho de 2013, em Antigua, na Guatemala, da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância e a Convenção Interamericana contra toda Forma de Discriminação e Intolerância. Mas essas convenções ainda não foram encaminhadas pela Casa Civil e acho que essa é uma questão, inclusive, de interesse da ministra Luiza Bairros. Se há alguma previsão para que as convenções sejam encaminhadas ao Congresso Nacional. Também, como a senadora Ana Rita colocou, acho que seria muito interessante que Vossa Excelência pudesse, embora tenha já mencionado, desenvolver mais a questão relativa a, no meu entender, a compatibilização do melhor desenvolvimento do Mercosul, de nossas relações comerciais com os nossos países da América do Sul, do Mercosul, mas mas como compatibilizar isso com um melhor relacionamento também com a União Europeia e os Estados Unidos, o Canadá, o México, então, enfim, como será possível combinar, compatibilizar o melhor desenvolvimento do Mercosul, mas, ao mesmo tempo, desenvolverem muito mais as relações com os demais, com os países desenvolvidos e demais países do mundo. E também com os países, não apenas da América do Sul, mas da África e da Ásia em desenvolvimento, que para nós são tão importantes. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque. Seguido, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Bom dia a cada uma e a cada um. Bom dia especialmente ao senhor ministro e a todos que o acompanham. Eu quero dizer, ministro, que eu fiquei feliz, satisfeito, orgulhoso e lhe parabenizo por sua fala. Mas eu chamo a atenção de um ponto que, dois pontos que me tocaram especialmente. O primeiro é essa ideia, essa constatação de que o Brasil é um dos 12 países com relação ampla no mundo inteiro. Isso realmente deve ser um motivo de comemoração e de orgulho para todos nós e um resultado da política de ampliação e da presença do Brasil no mundo nos últimos anos. Ao mesmo tempo, eu gostei muito da ideia de que o Brasil hoje é um país que fornece assistência técnica, fornece assistência aos outros países, conforme a nossa dimensão. Agora, isso me traz uma preocupação, é que não haja um retrocesso. Não por culpa do Itamaraty, mas por culpa de restrição de recursos. Eu já fiz isso aqui outras vezes, dizendo que o que nós pudermos fazer para que o Itamaraty não sofra por causa da desvalorização do real, uma vez que o orçamento do Itamaraty é em dólar e aqui os recursos em reais não compram mais os dólares necessários, pode contar. E eu quero alertar e saber se de fato é correto que, devido a essas restrições, por exemplo, há hoje até cursos de idiomas estrangeiros não estão sendo dados mais aos funcionários. Especialmente, é interessante que nesse momento de Copa tem curso para taxista. O Banco do Brasil está dando cursos de inglês para os seus servidores. A gente tem Polícia Federal está liberando agentes e delegados para que façam curso de inglês. E, se for verdade, é muito grave. E eu gostaria de saber como é que nós colaboramos com o Itamaraty. Ao mesmo tempo, as informações que nós temos é que, especialmente as embaixadas nos países considerados C e D, estão sofrendo muitos apertos. E se esse aperto continua, daqui a pouco eu temo que se faça o que foi feito no começo dos anos 90, que é fechar embaixadas por falta de recursos. Seria um retrocesso muito grande. Até porque, diante do tamanho dos nossos orçamentos, o custo do Itamaraty é pequeno. O custo de uma embaixada é pequena comparado com o benefício que traz ter nossa bandeira ali, independente de retorno econômico que traga, até porque diplomata não é caixeiro viajante. Ele também tem um papel de promover nossas exportações, mas não é esse o principal papel. Esse é um detalhe dentro do conjunto de suas atividades. Além disso, eu gostaria de saber como é que anda o acordo nuclear do Brasil com a Alemanha. Esse acordo, que já tem mais de 30 anos, hoje ele está obsoleto, uma vez que a Alemanha abandonou a energia nuclear. Eu sei que já houve intenção de transformar esse acordo de cooperação nuclear em um acordo de energia em geral. Mas eu quero saber se isso já está em prática, se já foi feita a revisão ou não. O mesmo para o Japão, só que aí não houve ainda o acordo. Mas havia a intenção de um acordo, que eu creio que na viagem que faria a presidenta Dilma, o acordo seria assinado, e que gerou até mobilizações lá, no próprio Japão, contra isso, e que a presidenta terminou cancelando a viagem por causa das mobilizações aqui dentro, que não eram por causa disso, obviamente. Como é que estão esses dois acordos? que levam a que o Brasil continue sendo um país que recebe tecnologia para energia nuclear, enquanto esses países que nos fornecem assistência estão abandonando a energia nuclear. E, finalmente, além da ideia de, eu creio que o senador Suplicy falou, mas me interessa muito, que é o problema do Tratado sobre Comércio de Armas, que nós fomos dos primeiros países a assinar e que parece que está um tanto parado. E, finalmente, uma questão que eu venho falando aqui diversas vezes e que talvez seja o único ponto que me choca com o Itamaraty. Eu me considero um dos senadores próximos, mas tem uma coisa que me incomoda na política externa. O senhor mesmo falou da nossa presença no mundo, de sermos um país grande, mas, ao mesmo tempo, da cultura dos países pobres. Eu insisto e lhe consulto se a vantagem que a gente ganha política de ter um assento permanente no Conselho de Segurança, se essa vantagem não é menor do que a força moral que teríamos se fôssemos a favor de acabar com membros permanentes no Conselho de Segurança. Alguns me dizem, mas isso não se vai conseguir. Existem lutas que são tão boas que é melhor até que ela não seja vitoriosa, para que a gente continue lutando por ela. Eu insisto que nós estamos pagando um preço alto do ponto de vista de concessões aqui, concessões ali, para conseguir um voto a mais para termos uma cadeira no Conselho de Segurança. E eu, sinceramente, acho que estamos jogando fora a chance do Brasil ser o líder, principal líder, o que daria uma grande força moral e acabar com essa excrescência, obsolescência de termos membros permanentes com poder de veto. São essas as minhas questões.
Vimos o senador Aloysio Nunes Ferreira, nós estamos recebendo aqui um conjunto de perguntas através da internet, do Alô Senado, e eu vou fazer aqui umas duas ou três, até para fortalecer e estimular a que a sociedade possa participar desses temas. Da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, algumas fontes avaliam que 50% do comércio internacional se dá entre países que têm acordos de livre comércio. Os países com maior atividade comercial em relação ao PIB têm acordos comerciais com diversos países, como é o caso da Tailândia, Chile e México, para citar alguns. O Brasil tem acordos com poucos países que representam números muito baixos no comércio global. Quais são os planos do Ministério das Relações Exteriores para avançar a participação do Brasil no comércio global? Como a diplomacia pretende auxiliar nessa maior inserção global? A estudante Lucas Penha Silas, da Universidade de Uberlândia, pergunta as motivações e os ganhos que o governo brasileiro poderá ter ou terá com os investimentos feitos no Porto de Muriel, em Havana, Cuba. Também a Marília Soares Leite, de Uberlândia, pergunta qual foi o momento mais gratificante da longa e exitosa carreira diplomática de Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor ministro, senhor embaixador Eduardo Santos.
Nada grave.
Eu vou tocar num ponto, senhor ministro, que Vossa Excelência elencou como fazendo parte da agenda nova, embora tenha feito a ressalva que não é tão nova assim, né? É o ponto dos direitos humanos, que é um ponto que está na agenda internacional pelo menos desde 1945, a minha idade. O senador Suplicy fez a referência à ação do Brasil como facilitador de algum entendimento em crises internacionais. Ele se referiu especificamente à crise da Síria. Eu não sei se o Brasil terá condições de, além da exortação, atuar concretamente nesse sentido. Mas, em todo caso, ministro, situações como essa têm como consequência o deslocamento de pessoas, têm como consequência o sofrimento de pessoas, que são apanhadas num fogo cruzado de conflitos étnicos, religiosos, políticos. É o caso da Síria. E o Brasil, sendo um país que tem comunidades originárias desses países, numerosas e influentes, é seguramente um ponto de eleição para refugiados. Né? A legislação brasileira sobre refugiados é inovadora, a atual lei. Ela tem um dispositivo que, aliás, foi sugerido na época, fui relator desse projeto na Câmara, por um grande brasileiro, que era o representante da Acnur, aqui na América do Sul, que é o meu saudoso amigo e amigo também de Cristóvão Buarque, Guilherme Lustosa da Cunha. A inovação foi de monta, porque o conceito de refugiado, do objeto da ação de refúgio, deixa de ser, não é apenas um indivíduo, o senhor fulano de tal, que é perseguido em função da sua crença, da sua religião, da sua opção política, do seu enfrentamento com determinado governo, etc. Mas passa a abranger comunidades inteiras, não é? Obter o refúgio pessoas que fazem parte de contingentes humanos que são vítimas de perseguições massivas, é o termo que a lei usa. Eu constatei, ministro, com tristeza, num noticiário recente a respeito dessa médica cubana que poderia vir a pedir asilo no Brasil, se é que já não pediu, o gargalo do CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados. A notícia que o Jornal Nacional da Rede Globo divulgou é que esse conselho se reúne uma vez cada 3 meses e que tem cerca de 1.500 processos pendentes de exame. Então, eu queria colocar essa questão ao senhor, embora sendo um assunto que não... O assunto não é da sua pasta, é do Ministério da Justiça, mas é um assunto que diz respeito à presença do Brasil no mundo, não é? Porque eu penso que é um tema relevante, não apenas dar vazão a esses pedidos, como também uma parceria sólida com a representação da Acnur no Brasil e também com entidades da sociedade civil, para que esses refugiados possam ter uma inserção efetiva, não é, na comunidade brasileira. Essa é uma primeira pergunta. Também ligada ao tema dos direitos humanos, ministro, eu vou aqui ser o porta-voz de perguntas que foram dirigidas à nossa comissão pela Conectas, que tem uma interlocução periódica com o Ministério das Relações Exteriores e com a nossa comissão. A primeira diz respeito a um tema que já foi mencionado aqui, que é o seguinte: no atual contexto de fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos, em que o Itamaraty celebrou a eleição do futuro comissionado Paulo Vanuc, e o Supremo Tribunal Federal recebeu uma sessão extraordinária da Corte Interamericana, que também conta com o juiz brasileiro, quando o Brasil voltará a indicar um representante permanente junto ao EA, e se o país pretende incrementar o seu aporte financeiro a esse sistema, sendo consequente, assim, com o recente avanço no discurso e na participação deste órgão. Uma outra questão, senhor presidente, senhor ministro, é um fato que ocorreu agora no começo do ano, também vem da Conectas. Entre 28 e 31 de janeiro, estava previsto para ocorrer no Brasil o terceiro encontro do grupo de especialistas designados para a revisão das regras mínimas para o tratamento de presos das Nações Unidas. Entretanto, esse encontro, eu abrevio, foi cancelado, interrompendo o calendário de um processo de revisão dessas regras, que já dura 2 anos. A pergunta é: por que motivo essa foi cancelada essa, e se há uma nova data prevista para a ocorrência desse encontro? Uma outra, senhor presidente, e a última, um tema que foi abordado assim, bastante de passagem pela intervenção do senador Cristóvão Buarque, que fala do preço que o Brasil paga para conquistar uma cadeira, o preço político no Conselho de Segurança da ONU. A pergunta é a seguinte: ministro, a política externa do governo Lula no que tange aos direitos humanos foi duramente criticada por entidades internacionais, tais como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e Conectas. Basicamente, essas entidades acusam a diplomacia brasileira de barganhar apoio político, visando a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, em detrimento da defesa dos direitos humanos, como Exemplo, cita-se a abstenção do Brasil em importantes votações do Conselho de Direitos Humanos da ONU, como a condenação pelo órgão da ação do Sudão em Darfur. O mesmo pode ser visto nos casos de Sri Lanka, Coreia do Norte e do Congo, onde o país evitou tomar posições mais duras na condenação dos crimes cometidos por esse país na esfera dos direitos humanos. Eu queria acrescentar mais um caso que é o caso da Geórgia. Não é? A Geórgia, como o senhor sabe, é um país que luta há séculos para a afirmação da sua independência. Ela tem lá uma língua própria, uma cultura própria e um apego muito forte à sua identidade nacional. No entanto, ela é